Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Onze horas e 6 minutos aqui na sua Polo FM. Muito bom dia para todo mundo. A partir de agora, começando mais um Tribuna, mais um Rádio Debate aqui dentro do Tribuna do Polo. E estamos aqui já com os nossos debatedores apostos para começarmos o embate. Saudando aqui, inicialmente hoje, o Ney Lima. Bom dia, Ney.
Bom dia, Adielson. Bom dia a todos. Um abraço a todos.
Bom dia, vereador Ernesto Maia.
Bom dia, Adielson. Bom dia a todos os amigos que estão escutando a Rádio Polo FM.
Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, com sabor de umbu hoje, né?
Maduro.
Bom dia.
Bom dia, doutor Manassés, não pode falar de boca cheia.
Bom dia a todos. Sabor do umbu tá bom aqui. Fruto bem nordestino, bom dia.
Bom, são 11 horas e 7 minutos, 11:07. Bom, vamos falar da visita da presidente Dilma, né? Ontem veio a Pernambuco, inclusive o discurso da Dilma direcionado ao governador Eduardo Campos. Inaldo Sampaio está conosco na ponta da linha. Vamos abrir link com a capital.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
E aí, Inaldo, o governador absorveu o recado ou ignorou? Bom dia, Inaldo.
Bom dia, Adielson. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Adielson, eu diria o seguinte, que tanto a presidente Dilma quanto o governador, cada um mandou um recado indireto ao seu modo sobre as eleições do próximo ano. A presidente Dilma, por exemplo, cobrou lealdade, disse que não se governa um país do tamanho do Brasil com uma força política isoladamente, é preciso alianças, e lembrou que a aliança que foi feita até agora com o PT, PSB e outros partidos foi o que possibilitou o sucesso da gestão de Lula e, de certa forma, vem possibilitando o sucesso da gestão dela, haja vista o alto índice de aprovação de que ela dispõe hoje nas pesquisas de opinião. Foi um recado indireto ao governador, como quem diz o seguinte: olha, o seu lugar é aqui junto da gente. O governador, por sua vez, quando foi falar, teve o cuidado de levar alinhavados os tópicos do seu discurso, né, para não quis falar de improviso como geralmente fazia, e aí exaltou os feitos positivos tanto do governo de Lula como também do governo dela, mas dizendo que há espaço para divergência e o fato de ele eventualmente vir a divergir do governo não significa que os dois estarão se tratando como inimigos, que Miguel Arraes dizia que acima das divergências dos políticos devem estar os interesses do povo, tudo assim em linguagem cifrada, um falou, depois o outro falou, e por último falou o ministro Fernando Bezerra Coelho, procurando ser agradável aos dois lados, dizendo que o sucesso do governo estadual nos últimos anos se deve também ao apoio que teve do governo federal, e tratando o governador de Pernambuco como o melhor governador do Brasil, de quem ele tinha a honra de ser amigo, etc. Então, foi assim uma sucessão de discursos em linguagem cifrada, mas para os bons entendedores que estavam lá, tudo relacionado com a eleição de 2014. Agora, um fato, Adesso, que chamou a atenção, pelo menos a mim, foi o seguinte: a presidente trouxe, fez questão de trazer em sua comitiva a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que não costuma acompanhá-la nesses tipos de eventos de rua, onde ela vai fazer discurso para povão, etc. A ministra do Planejamento não costuma acompanhá-la, mas veio a Pernambuco e lá em Serra Talhada fez questão de ler um por um os projetos do governo federal que estão anunciados para Pernambuco, isto é, em execução ou para serem executados, que totalizam, segundo ela, 3 bilhões e 100 milhões de reais. Aí entrou a duplicação da BR que vai de São Caetano a Garanhuns, a questão do arco metropolitano aqui no Recife, a duplicação dessa BR-101 que passa aqui no entorno da capital, a construção de uma estrada de ferro que vai sair lá de Parnamirim, passando por Petrolina em direção a Salvador, e por aí vai. Me parece que esse foi o recado que ela queria dar, dizendo: olha, nós estamos tratando vocês de uma forma privilegiada e vocês não têm o direito de não ficar nesse projeto aqui na eleição presidencial de 2014. Como tudo lá foi em linguagem cifrada, essa para mim foi a mais significativa do ponto de vista político. Foi essa vinda da ministra do Planejamento a Pernambuco.
Marcondes Moreno, bom dia, Hinaldo.
Bom dia, Marcondes.
Teve também a questão da visibilidade que Dilma fez questão de dar a o Fernando Bezerra Coelho, né? Ele que está migrando para o PT. O que é que pode estar acontecendo com essa ênfase toda que Dilma está dando a Fernando Bezerra?
Não, veja, aí também é outra linguagem cifrada. O Fernando foi tratado com muita deferência pela presidente. Ela inclusive chegou a chamá-lo de meu filho. Vem cá, meu filho, detalhe melhor esse projeto aí dessa ferrovia que vai sair de Parnamirim para Petrolina. Na minha avaliação, isso é o seguinte: ela quis mostrar ao governador de Pernambuco que, se ele, Eduardo, vier a ser candidato a presidente, o palanque dela em Pernambuco existirá e Fernando é uma possibilidade. Ele terá até o mês de setembro, naturalmente, para mudar de partido. Ele já disse que fica com o PSB, mas sob condições, né? Ele é um quadro que não esconde de ninguém que gostaria de estar na chapa majoritária de 2014, e como o prazo para trocar de partido é até final de setembro, ele certamente vai exigir do partido, não vai botar isso no jornal, certamente, mas ele vai exigir do PSB que dê a garantia de que ele será candidato ou a governador ou ao Senado. Se o partido não lhe der essa garantia, ele será bem recebido no PT, com toda certeza. Ele já queria ir para o PT na eleição de 2002 e será possivelmente o candidato de Dilma Rousseff aqui em Pernambuco, com apoio de Dilma e de Lula, disputa o governo do estado.
Hinaldo, Ney Lima, bom dia.
Bom dia, Ney.
Hinaldo, eu percebi também, não sei se você vai concordar comigo, uma atenção muito direcionada da presidente Dilma, especificamente às prefeituras. Parece que ela quer compensar, né, aquilo que Eduardo Campos, aquele salto a mais que Eduardo Campos deu em relação aos prefeitos. Inclusive chegando a anunciar máquina Patrol, retroescavadeira, que até o final do ano serão entregues a 149, me parece, ou 148 municípios de Pernambuco, ou seja, quase todas as prefeituras sendo atingidas diretamente, contempladas pelo governo federal. Isso é uma forma, Hinaldo, política também, de cativar os prefeitos, já que Dilma tem se distanciado um pouco dos prefeitos, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil?
Olha, eu tenho a impressão que sim, Ney. A leitura está correta. Ela fez a entrega ontem lá em Serra Talhada de 26 ônibus, incluindo aí 26 veículos, incluindo retroescavadeiras e ônibus escolares. Ela entregou pessoalmente a chave dos veículos aos 26 prefeitos que estavam lá. E na reunião da SUDENE, que vai haver em Fortaleza no próximo dia 2, ela já confirmou a presença. O Ministério da Integração Nacional examina a possibilidade, naturalmente estão fazendo as contas, de nessa reunião de Fortaleza ela fazer um anúncio aí mais abrangente, né, direcionado para os municípios e tal. O pessoal da MUP aqui cobra uma cota extra de FPM, pelo menos para os municípios que estão sob estado de emergência. Mas isso ainda não está fechado, mas é possível que lá em Fortaleza ela faça algum anúncio nessa direção. Ela já disse ontem em Serra Talhada que vai prorrogar até julho aquela questão do pagamento do auxílio safra, né, para os agricultores que perderam suas lavouras, etc e tal. Mas dá para concluir que ela realmente está querendo fazer um carinho aí com os prefeitos que voltaram de Brasília naquela reunião de fevereiro muito mal satisfeitos com a postura dela, que não anunciou nada de concreto para os municípios naquela reunião. Aquela coisa de temos 66 bilhões à disposição dos municípios para a celebração de convênios, esquecida de que 2/3 dos municípios brasileiros estão inadimplentes perante o CAUC, que é o Cadastro Único de Convênios, e, consequentemente, sem ter condições de conveniar com o governo federal para se habilitar a receber verbas do Orçamento Geral da União.
Meu querido, bom dia para você, Hinaldo. Obrigado pela sua participação mais uma vez.
Bom dia para vocês aí, todos do estúdio. Bom dia para os ouvintes da Rádio Polo e até amanhã, se Deus quiser.
São 11h16 na Polo. São 11h26, 11h26 aqui na Rádio Polo FM. E vamos com a nossa primeira rodada de debates.
A hora do debate. A hora do debate.
Olha, o primeiro tema do debate de hoje é sobre a visita presidencial a Pernambuco e o comportamento tanto de Dilma quanto de Eduardo Campos, começando pelo vereador Ernesto Maia. Foi convidado para a solenidade, vereador?
Não. Automaticamente todos os políticos de Pernambuco foram convidados, né?
Ou seja, quando Dilma diz assim, todos os brasileiros estão convidados, ele já se sente incluso.
Eu me sinto, graças a Deus.
Muito bem.
A visita de Dilma mostrou a força da presidente dentro de Pernambuco, né? Porque se especula muito a questão de Eduardo e Dilma, mas as faixas, principalmente produzidas pela prefeitura de Serra Talhada, né, dando as boas-vindas, né, e além disso, né, a força do ministro Fernando Bezerra Coelho, juntamente com o prefeito Luciano Duque de Serra Talhada, fizeram a diferença a favor de Dilma Rousseff, né? O governador Eduardo Campos, né, também muito forte naquela região, e principalmente contando com o presidente da AMUP, o prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota, também levou muita gente para aplaudir o governador Eduardo Campos. Mas eu acho que quem se saiu melhor na fita nessa visita foi a presidente Dilma.
Nelima.
A exceção de Santa Cruz, Eduardo Campos tem uma aprovação muito boa, né, em todo o estado de Pernambuco, isso não é novidade. E ele usa como estratégia tentar atrair os municípios, os prefeitos das cidades. Prova disso é a questão do FPM, as soluções apontadas pelo governo do estado. Enfim, essa tem sido a característica de Eduardo Campos. Num contraponto, a ausência do governo federal nos municípios. Eu comentei isso quando o Hinaldo Sampaio estava no ar, justamente dessa percepção que eu tive de que os discursos foram alinhados para tentar atrair, acariciar muito mais os municípios de Pernambuco e os prefeitos do que o próprio governo do estado. Eu não senti, apesar que o texto de Hinaldo Sampaio diz hoje no blog dele, o principal texto, que Eduardo Campos e Dilma estão ainda, são considerados aliados, estão se considerando aliados, mas eu não vi muito carinho de Dilma Rousseff com Eduardo, não. Eu vi com os prefeitos. E aí veio o anúncio, você vê que há pouco tempo todos os municípios receberam ônibus escolares. Agora veio o anúncio por parte do Ministério, eu não lembro exatamente o Ministério, mas acho que do Planejamento Agrário. E o ministro falava justamente que viriam máquinas, você veja, máquina patrol, que é o sonho de muitas prefeituras de interior, retroescavadeira e uma outra máquina que eu não estou lembrado o nome, além de caçamba. É uma patrulha mecânica, que será enviado a 149 municípios do estado. Eu inclusive enviei um e-mail justamente a esse ministério pedindo a relação dessas cidades para a gente saber já se Santa Cruz está contemplada ou não, porque depois vai ter pai de obra aí dizendo que foi ele. A gente vai tentar logo saber se Santa Cruz está nessa relação de cidades. Então, para mim, essa é uma prova exata de que agora o governo federal vai mirar, não só em Pernambuco, começa por Pernambuco, porque Eduardo foi quem chamou isso, quem puxou para terreiro essa situação. Mas o governo federal começa a mirar nos prefeitos. Essa é a estratégia, inclusive, para conter Eduardo aqui em Pernambuco.
Marcondes Moreno.
É uma vinda cheia de simbologias. Né, uma resposta da presidente do Brasil, né, ao governador de Pernambuco, mostrando de que caso Eduardo saia candidato, ela terá palanque aqui. Não foi à toa que ela tratou, até como o Hinaldo colocou, de forma carinhosa, tratou o Fernando Bezerra de meu filho, venha cá, com toda intimidade. Então o recado foi dado, né? A Dilma chega para afagar também os prefeitos, já que ela tratou de forma muito ríspida os prefeitos em Brasília, e vem numa forma direta, escolhe uma administração do PT para mandar recados simbólicos.
Pelo recado que ela mandou, Fernando Bezerra Coelho é o candidato dela, caso Eduardo
ele indo pro PT, e caso Eduardo insista, a possibilidade é grande.
E a negrada do PT já, os históricos nomes do PT, aceitarão?
Não tem muito, só tem João Paulo, que deve ir pro Senado, né? Caso não consiga.
Doutor Manassés Simões, esse aí é o quê? Nacional?
Nacional.
É, né?
Sempre. Tá. Made in Brasil, sempre.
Tá certo.
A campanha política já está posta, gente. Isso aí, sem nenhuma dúvida, a presidente iniciou, e quem deu o pontapé inicial foi ela, juntamente com o ex-presidente Lula, iniciaram a eleição. A eleição começou. Já começou. É pré-campanha, é palanque armado. E um dos alvos, e por que não dizer o principal alvo do governo federal, por incrível que pareça, vai ser Pernambuco, para desarmar as pretensões hoje, mais do que concretizadas, de Eduardo Campos. Agora,
eu até achava, Manassés, que o governo poderia ficar ausente de Pernambuco devido justamente a esse embate com Eduardo Campos. Eu imaginava que o povo iria pagar a conta, mas estou vendo o contrário. O Estado está ficando disputado, isso é muito bom.
Vai ficar disputado porque ela vai medir força se por acaso Eduardo Campos, porque ela não perde nada com isso. Primeiro, quem ganha é o povo, se chegar de fato essas promessas anunciadas pelo Ministério do Planejamento. Ora, se chegar, quem vai ganhar é o povo. E ganha a presidente também, porque ela, se Eduardo Campos medir forças no plano nacional, concretizando no ano que vem a sua candidatura à presidência da República, ela vai bater de frente com o Eduardo, e com muitas chances, inclusive, de poder até sendo bater. Porque eu tenho informações de pessoas ligadas, não é, a uma oposição que ainda não é oposição em Pernambuco, mas milita como se fosse, que grande parte das candidaturas que perderam as eleições municipais em 2012, esses grupos estão torcendo para ver Eduardo Campos fritar na chapa, minha gente, em 2014. E vocês não tenham dúvidas que a presidente tem essas informações também. Então, sem dúvida, inclusive, ela virou, sabe, Pernambuco.
Teve um aliado de Eduardo Campos que me confidenciou que boa parte dos políticos de Pernambuco estão torcendo para Eduardo ser candidato só para ele se ferrar.
Sem dúvida. A chapa de Eduardo está esquentando. E aí a questão é, a presidente tem todo o interesse em investir em Pernambuco. Porque se Eduardo acalmar o seu ânimo e disser, vou ficar ao lado da presidente, ela continua ganhando também. E se Eduardo, colocar a sua carruagem na rua na eleição de 2014, vou bater de frente, Dilma vai ter a munição pronta para bater com ele dentro de Pernambuco. E se bater ele forte em Pernambuco, é evidentemente que o Nordeste vai junto. Então, gente, é aguardar e esperar, porque a campanha política para presidente já começou.
Beleza, valeu. Daqui a pouquinho, mais assuntos debatidos aqui no nosso Rádio Debate.
Gincana Política.
E a partir de agora...
Gincana Política.
Bom, e a partir de agora, o nosso ouvinte é quem faz a festa conosco, tá certo? A partir de agora, o ouvinte vai testar os seus conhecimentos, ligando pra cá, 3731-1245, 3731-1947. Vamos colocar três ouvintes no ar e vamos testar o conhecimento de cada um. Se você tiver um bom aproveitamento, vai concorrer a um prêmio no final final de semana, hein, na sexta-feira. 11h34, alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Cristóvão.
Cristóvão, rapaz, desse sinal de vida, tudo bom?
Sinal de vida.
É, você tá onde, Cristóvão?
Tô no São Cristóvão.
E aí, preparado, tem treinado muito?
Um pouco, né?
Vamos lá, tá pronto?
Pronto.
Quantas mulheres já foram presidentes da Câmara de Santa Cruz e quais são elas?
Três. Dona Nezinha, Nailza e Zilda Moraes.
Tá certo, amigo. Que candidato a vereador utilizava uma carroça de burro na sua campanha?
Como é, Sebastiana?
Ok. Em 88, qual candidato a prefeito utilizava uma paródia da Xuxa em sua campanha?
José Moraes.
Ah, tá certo. Qual deputado federal foi apoiado por Zé Elias em 2002?
Piolino.
Tá correto. Qual o último ano em que as campanhas puderam ter atrações artísticas?
90.
Não.
94.
Não.
98.
Não.
2000.
Não.
2004.
Pronto. Como se chama a entidade estudantil criada por Afrânio?
UESP.
Tá certo. Quantos prefeitos foram eleitos por duas vezes em Santa Cruz e quais são eles?
Três. Foi Zé Augusto.
Tá errado. São três,
e Agostinho.
São três não, viu?
Quatro.
Quem são eles?
Foi Paduzinho.
Bom, você conseguiu seis acertos. Até agora é o campeão da semana, viu?
Ok.
Tá certo, amigo? Tá obrigado, viu?
Tá bom.
Valeu, obrigado, Cristóvão. São 11h36, 11h36. Vamos para mais um ouvinte. Alô, você do telefone, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Edmilson.
O problema é na linha aí. Na linha que a gente tá ouvindo a participação do ouvinte picotada. Ô, amigo, seu nome?
Edmilson.
Edmilson, menino?
Isso.
Ah, rapaz, tem dois meninos aí, é?
Rapaz, deixa
quieto, né, Edmilson? O Ernesto está dizendo aqui que você é um menino verdadeiro. Bom, mas Edmilson, tá pronto, rapaz?
Vamos lá,
Edmilson, menino! Qual vereador assumiu a vaga de Zilda Moraes quando a mesma foi cassada, Edmilson?
Foi Medeiros.
Não.
Foi.
Quem foi o presidente da CPI que cassou Zilda?
Foi Medeiros.
Não.
E mais nada.
Não.
Foi.
Quando Zilda voltou da cassação, qual suplente estava em seu lugar?
Foi quem entrou.
E aí?
Pulo, rapaz.
Qual suplente assumiu a vaga do vereador Diogo Moraes quando mesmo foi eleito deputado?
Foi José Moura Filho.
Ok, Galego de Morinha. Qual vice-prefeito de Santa Cruz teve mais voto do que o prefeito?
Sai que me pega.
Qual o período mais longo que um grupo passou no poder em Santa Cruz e qual foi esse grupo?
Boca Preta, 20 anos.
Errou.
24.
Agora sim, mas já era. Teu tempo. Teu tempo escafedeu. Edmilson, menino, obrigado, amigo. Só acertou uma, viu?
Ernesto tá mandando caprichar na minha aí.
Rapaz. Não. Eu
vou mandar ele na internet aí.
Eu tô seguindo aqui a ordem. Tá bom, amigo? Obrigado, viu?
Tá bom.
Ele acertou quantas? Ou só uma? Era um passo a passo danado, né? Foi só o Galego de Mourinha, né? Cadê você do telefone? Mais um ouvinte? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Libera o telefone aí. O ouvinte não quer falar, então libera pra gente colocar mais ouvintes no ar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem é você, amiga?
Joelma do Centro.
Joelma do Centro. Joelma, deu um probleminha técnico aqui na sua participação, Joelma. Mas estava preparada, né?
Muito.
Mas tem...
Eu fiquei triste porque eu era o 4. E quem ganhou foi o 4.
Foi o 4. O seu era o 4, era exatamente o 4. E aí foi invalidada exatamente porque na hora que a gente estava conversando com você, caiu a sua ligação, foi um problema. Mas a produção aqui do programa está reunida neste momento para ver a sua questão, né? Já que você, por direito, né, participou e...
Isso.
Tá certo? Então a gente está revendo essa questão e você fica ligado, tá bom, amigo?
Tá amiga. Bem,
inclusive, permaneça na linha aí pra gente pegar o seu telefone de contato, tá bom? Tá pronta, minha querida?
Tô.
Na década de 90, que apelido foi dado às reuniões ordinárias da Câmara de Santa Cruz?
Pula.
Em que ano foi disputada a primeira eleição a prefeito em Santa Cruz? Fulano. Quem era o candidato a prefeito da coligação a qual o comadre Sebastiana era candidata a vereadora? Isso em 2004, hã?
Zé Augusto.
Não.
Tô indo parar.
Não.
Aragãozinho.
Não.
Não sei.
Danou-se. Qual ministro do STE foi relator do processo que liberou a candidatura de Zé Augusto em 2010?
Não sei.
Qual o atual cargo ocupado pela mãe do governador Eduardo Campos e qual o nome dela?
Ana Raiz, deputada federal.
Não. Qual cargo? Que pena. Quais foram três bocas pretas adversários de Zé Augusto nas campanhas de prefeito?
Hernando, Agostinho e Edson.
Errou. Ah, bom, minha querida, é que você não lembra a história da orelha. Bom, ou da falta dela. Obrigado, minha querida. São 11 horas e 40 minutos. O Ari vai começar aqui com a nossa ouvinte. Bom, 11h40. O bom é o que fica pra posteridade. Olha, vamos fazer o seguinte: vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com a última parte do programa. São 11 horas e 49 minutos. Olha, deixa eu agradecer aqui ao Val, filho de Bill de Kiba, lá do sítio Açudinho. Obrigado, viu, Val? O umbuzinho tá uma delícia. O Val, irmão do Dando Mototáxi, que foi o emissário, o cara do umbu. Umbu, aprovação geral aqui, quer dizer, quase geral. Jason disse que tá azedo. Mas só, todo mundo adorou.
Só pedir a ele que da próxima vez ele traga na hora do Rádio Debate pra gente dividir melhor aqui, né?
É, né?
A partir das 11 horas.
Isso, a partir das 11 horas. Eu gostaria de denunciar um roubo aqui. Fui roubado. E você é um ladrão, Ney Lima. São 11 horas e 50 minutos, 11h50. Olha, entrevista na Rádio Comunidade FM na última sexta-feira, o deputado federal Zé Augusto afirmou que divulgará nos próximos dias um dossiê com nomes dos prefeitos e políticos que prejudicaram a vinda de emendas federais para os municípios do Agreste Pernambucano que fazem parte do CONIAP. Não concordo com essa história de que não saiu nada de concreto para Santa Cruz e para o CONIAP. Vamos divulgar um dossiê do que fizemos e com os nomes dos que contribuíram para prejudicar o consórcio, e muita gente vai se surpreender porque parece que havia um complô contra as minhas ações. Tudo está documentado, desabafou Zé Augusto. Ele ainda destacou a sua atuação junto ao CONIAP, mesmo reconhecendo que não contava com o apoio de nenhum prefeito. Eu fiz tudo por eles e olha o que eles, que nem me preocupei com o fato de todos serem meus adversários, nenhum deles votou em mim. Eu posso confiar nesses prefeitos? Eu posso confiar nessas pessoas que, para enviar recursos para esses municípios que não conseguem sequer manter o CAUD em dia? O calque, né? O calque em dia, questionou Zé Augusto. Portanto, Zé Augusto nessa entrevista na última sexta-feira na Rádio Comunidade FM. A avaliação de vocês em relação a esse desabafo do deputado federal Zé Augusto, hein, Nelima?
Olha, o deputado diz que não concorda com essa ideia, né, de que nada de concreto saiu. Mas aí tenta arrumar uma explicação pelo fato de não ter saído. Não é verdade? Porque quando ele disse que vai apresentar um dossiê mostrando que prefeitos impediram a contemplação, a utilização de suas emendas, ele vai estar explicando por que não saiu. Então ele está confirmando que não saiu. Não tem nada de concreto nesses dois anos de mandato de José Augusto. Isso é fato. Isso é verdade. Em relação aos prefeitos, precisa entender o seguinte: boa parte das emendas de Zé foram genéricas. Isso não só as que foram mandadas para 2012, mas as destinadas para 2011 também. E emendas genéricas, ele já vem com a desculpa de que a prefeitura, estando no CAUC, destina-se a um outro fim, a outro município, né? E pelo menos teria-se alguns municípios vizinhos contemplados com alguma coisa, mas não há isso. O grande problema, na minha opinião, não está só na questão técnica. Eu vou esperar, né, até para não me precipitar, para saber que dossiê é esse, se os prefeitos agiram de má fé ou não. Acredito que quando Zé Augusto era prefeito, a prefeitura deve ter entrado no cálculo algumas vezes, É? Acredito que sim, não, acho que não foram 8 anos de governo sem calque. Deve ter entrado. Então tem que saber até onde os prefeitos têm culpa ou não, antes de qualquer insinuação de que seria intencional, porque está se colocando como se fosse dessa forma. Mas o problema de candidato, eu não vou dizer exatamente Zé, mas candidato ao poder legislativo, é prometer coisa de competência do executivo, mesmo ele tendo direito a emendas. Mas é um risco muito grande. A campanha de José Augusto foi feita em cima de um hospital, em cima de um viaduto, em cima da patrulha mecanizada. Todo mundo lembra disso e a cidade não vai esquecer. A era hoje é da informação. Coisas ditas há 4 anos atrás estão registradas nos blogs. E aí é só buscar lá pra ver. O problema é esse: o cara é candidato, promete um monte de coisa, daqui a pouco é candidato de novo sem ter realizado aquilo que prometeu. E vindo com desculpa de calque, de emenda, de entravamentos, que por via de regra a população não entende isso.
Marcondes.
É um problema sério, porque Zé Augusto fez a parte dele. A parte dele foi conseguir as emendas, foi encaminhar estas emendas e, na dificuldade do encaminhamento, que ele teria que ou mandar pelo governo do estado ou pelas prefeituras, foi criado o CONIAP para facilitar justamente disso, e acabou de que ele foi prejudicado e muito nessa história. Não que tire dele a responsabilidade da questão ou que sirva de desculpas. Agora, foi feito o encaminhamento, existem documentos comprovando de que realmente as emendas foram mandadas. Por exemplo, Santa Cruz, ele deve confirmar essa informação de última hora, antes de mandar para as suas 6 milhões ou foi 5, estava tudo bem. Quando ele mandou, a Federação de Santa Cruz entrou no calque, por exemplo. Então são coisas sérias.
Com
e
o prefeito Toninho.
Com o prefeito Toninho já. Ele deve confirmar isso, né, depois em alguma coletiva, ou em pronunciamento em imprensa. Então são várias coisas que aconteceram, né? Agora, vai recair sobre ele aquela velha cobrança, que você passou a vida todinha, fulano não fez nada, não fez nada e não fez nada, e agora está se vendo na condição de ter que se defender de tudo isso e apontar o que aconteceu.
Vereador Ernesto Maia, e aí?
Na declaração de Ney fala das emendas parlamentares que vieram para a nossa cidade. Ele só se equivoca quando diz que a maioria das emendas do deputado foram genéricas. Foram não, a maioria das emendas do deputado foram justamente para o CONIAP, né? E o CONIAP, eu acho que vocês devem lembrar, como diz Ney, que o registro fica, né, quando no começo do ano o deputado federal Zé Augusto foi um dos destaques por ter sido um dos 3 parlamentares do Nordeste, né, que conseguiu mais liberar emendas naquele ano, que era justamente quando foi colocado no CONIAP, como disse Marconi, era para destravar a burocracia, né? O CONIAP, o dinheiro veio para o consórcio, né? Destravou, porque quando vem para as prefeituras, normalmente existe um processo na Caixa Econômica Federal que, entre a sua efetiva liberação e a indicação da emenda, demora às vezes 3-4 anos para se chegar. No CONIAP chegou-se imediatamente. Agora, quando se chegou, realmente a maioria das prefeituras envolvidas no CONIAP estavam no calque. E por estar no calque, essas prefeituras inviabilizaram a chegada efetiva do dinheiro. O dinheiro estava liberado, mas quando chegou, se está com alguma restrição, o dinheiro simplesmente volta para o governo federal.
A restrição é solidária, então a restrição de uma prefeitura
é solidária para todas.
Aí entrava para todo
ainda
mundo.
Ainda se tentou tirar algumas prefeituras do consórcio, tirar algumas prefeituras temporariamente do consórcio.
Isso para é que, feito em outubro, novembro, mais ou menos.
Para que se conseguisse chegar a esses recursos em Santa Cruz do Caparibe, se tentou isso aí, mas infelizmente não se deu para fazer, até porque no último momento estavam livres, no caso, a prefeitura de Santa Cruz do Caparibe e a prefeitura de São Caetano.
Isso.
Né? Mas no último dia do ano, a prefeitura de Santa Cruz entrou no calque. Tá entendendo? Então houve esse entrave, né? Não sei, as informações que eu vejo aqui, não sei se ainda está no CAL, que é a prefeitura, não tenho essa informação, mas aí pelo que eu vi das declarações do deputado, ele afirma que a prefeitura ainda está, né? E realmente é uma responsabilidade das prefeituras, né, cuidar disso, porque são recursos grandiosos que vêm para a região e que a região perde, né, por talvez os prefeitos não terem atenção devida com essa questão. Eu lembro, inclusive, quero dizer que com a eleição do CONIAP, né, a nova eleição, e Evilásio assumindo, né, numa articulação do deputado estadual Diogo Moraes, acho que hoje a grande responsabilidade do CONIAP de se arrumar recursos para o CONIAP passa para o deputado estadual Diogo Moraes.
Doutor Manassés Simões.
Eu quero concordar com o Ney no sentido de esperar por esse dossiê, essa documentação que o deputado federal Zé Augusto vai trazer de conhecimento para o conhecimento da imprensa e, consequentemente, da população, para que de fato se explique o que aconteceu. No entanto, o grande calo nessa história toda para o deputado é justamente a expectativa que se gerou em cima dessas emendas, seja para o CONIAP ou para a própria cidade de Santa Cruz do Capibaribe, quando de fato o deputado deveria, a cada promessa dessa de emendas, ter sido claro de que não basta apenas o pedido dele ou a destinação dele em Brasília para o município ou para o consórcio em si. É necessário que haja todo um arranjo, toda uma estrutura burocrática em dias para que o dinheiro efetivamente seja creditado, seja no CONIAP, seja no município onde o deputado destinou genérica ou diretamente a emenda. Então, o grande problema é que agora a situação das emendas do deputado Zé Augusto não estão mais, do ponto de vista da aplicação, nas suas mãos ou dos destraves federais, mas está justamente onde a aplicação deveria ser. E aí, politicamente, isso é difícil para ele, porque por mais que ele tente explicar ou dizer que o dinheiro não chegou por essa ou por aquela outra razão, os documentos deverão ser muito claros para que a população consiga ler e entender. Difícil é que justamente quando o discurso parte daquele pressuposto antigamente que o deputado não fez nada, que ninguém não fez nada, como Marconi aqui colocou, fica difícil para ele colocar isso para a população e a população entender. Efetivamente, o deputado vai ter que torcer muito para que de alguma forma alguma dessas emendas se concretize, seja no CONIAP ou seja em Santa Cruz. Ele vai ter que ter uma vitrine, seja do CONIAP ou seja do município,
por um canal, ele tem que ter um canal
para que ele mostre, aonde ele for ser votado, que de fato ele conseguiu obras. Porque se isso não acontecer, diante do discurso que ele já colocou contra outros deputados e a favor dele, não vai ser fácil. Não estou aqui colocando em xeque a questão da eleição dele, de forma nenhuma. Mas fomentar o discurso de obras, se essas questões de burocráticas das prefeituras e do CONIAP não forem realmente resolvidas, não vai ser fácil. Não vai ser
bom, gente, final do nosso programa, de volta amanhã a partir das 11 horas da manhã, nosso Rádio Debate, e a gente volta a se encontrar mais cedo amanhã a partir das 8 da manhã no Tribuna do Polo. Obrigado a todos os companheiros, um abraço, Ernesto.
Um abraço, Adielson, um abraço a todos os companheiros, um abraço a toda a população de Santa Cruz e região.
Ladrão de Umbu, Ney Lima.
Abraço, tem mais aí, tem?
Não,
tem.
Vai se lascar. Marcos Moreno,
vai,
abraço.
Que cara é grosso,
né? Até amanhã.
Só que eu peguei
violência é essa, rapaz?
Três Imbu. Se
fosse roubado.
Eu peguei três Imbu, cara.
Não.
Se fosse quatro.
Eu só contei até 18 Imbu que nem
pegou. Eu sou soldado anei hoje.
Mas pegou pesado, né? Cinco míseros Imbu e se...
Um abraço.
Abraço, Adielson. Abraço a todos aqui no estúdio. A Santa Cruz de Capibaribe. E até amanhã, se Deus nos permitir.
Não é pra você não chorar, eu vou dar uma. Um abraço, até amanhã.
Não esqueça de mim também.